Saudações alviverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacace e está começando mais um...
Periscatso!
Periscatso que hoje poderia se chamar muito bem Perisquatro! Todas as piadas infames hoje são muito bem-vindas... Periscatso, que é transmitido todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Facebook. facebook.com/pagina.verdazo. Se vocês tiverem piadinhas infames, podem mandar aí nos comentários. Todas serão engraçadíssimas. Morreremos de rir. Assim como rimos muito ontem à tarde. Quando... demos um pau nos Bambis. Vamos matar os Bambi. É, matamos de novo. 4-2. 4-2, um placar. É um placar que simboliza todo o ódio que existe entre os dois clubes. E 4-2, né? 42. Quem conhece um pouquinho da história sabe que foi em 1942... que o Palmeiras foi obrigado ao Palestra Itália, foi obrigado a mudar de nome para Sociedade Esportiva Palmeiras, muito em parte da pressão que o São Paulo Futebol Clube fazia sobre o governo para poder tomar para si o Parque Antártica, o estádio que ficava no Parque Antártica, o estádio Palestra Itália. Era objeto de desejo do São Paulo, que não tinha estádio. Então, através de uma campanha política sórdida, esse clube tentou usurpar o nosso estádio, que foi construído e serviu de palco de grandes jornadas ítalo-brasileiras, no início do século XX, foram devidamente expulsos na mãozada pelos grandes italianos e descendentes de italianos que faziam parte da comunidade palestrina então, e desde que o estádio Palestra Itália veio abaixo para dar lugar ao Allianz Parque. Esta foi a quinta partida entre os dois clubes, a quinta vitória do Palmeiras, que já soma nesta nova conta 16 gols contra 3 do São Paulo. Vocês já estão querendo falar de jogou mal, jogou bem? Vai com calma aí, o Elton Francis, o seu... sua cacatua maldita, seu dromedário lazarento. Vai com calma aí, eu tô falando de coisas maravilhosas. Né? Depois a gente vai, óbvio, cornetar um pouquinho do que foi visto ontem, embora uma vitória de 4-2, né? Em tese, deixe pouco a retocar, mas a gente sabe que teve bastante falha e a gente vai falar sobre isso também. Eu comecei o dia hoje... cheguei na firma, né? Como todo mundo sabe, né? Todo mundo tem aqui uma firma para trabalhar, eu espero que tenha, né? Tomara que tenham todos. E eu tenho um colega de trabalho que é São Paulino. E de repente começa a vir da direção da mesa do cara, do celular dele, um hino do Palmeiras, e ele vendo assim, ele tenta desligar rápido, você sabe. Aí fui saber que um fanfarrão palmeirense, amigo dele, mandou um vídeo que parecia ser muito interessante. E aí ele colocou como som do vídeo o hino do Palmeiras para dar uma sacaneada nele. Gemidão 4.2, né? É a versão melhorada do Gemidão do WhatsApp. Gemidão 4, versão 4.2. Façam isso, a piada não vai ficar velha tão cedo. Então, se você tem alguma habilidade com vídeos, faça isso e mande para o seu amigo São Paulino. Apesar das falhas, que o Elton Francis já fez questão de falar que teve, foi uma tarde gloriosa. Mais uma vitória de virada. É a segunda vez nas cinco partidas que o São Paulo sai na frente do Palmeiras, em jogos no Allianz Parque, e toma virada do mesmo jeito, não adianta. Quase teve gol de cobertura. Há quem diga que o segundo gol foi um gol de cobertura. Acho que é forçar um pouco a barra, mas não deixa de ser engraçado. Mas o que a gente viu foi o time do Cuca diferente. Quando a gente olha a escalação, então a gente vê lá Tchê, dois volantes, né? Tchê, Bruno Henrique. Depois Guerra e Moisés. E na frente, Daverson e William. A gente fala: opa, 4-4-2, vai mudar tudo. Não foi bem assim que a gente viu no campo. O que a gente viu no campo foi o mesmo desenho. A gente viu dois volantes. A gente viu Moisés mais avançado. À esquerda, aberto o William. E na direita, aberto o Guerra. E na frente, o Daverson. Então, a gente viu um 4-2-3-1. Mas não mudou nada! Mudou sim. O desenho é o mesmo. Agora, a dinâmica, a forma como os jogadores se movimentaram e se deslocaram durante a partida foi diferente. Então, o que que mudou? Normalmente você tem naquele 4-2-3-1 essa linha de três ofensiva, ela tem um meia e dois caras que jogam aberto. Normalmente o Roger Guedes e o Dudu, jogando como pontas. E um centroavante de referência. O que que a gente viu foi tanto o William quanto o Guerra, que estavam posicionados abertos, eles estavam jogando em diagonal. Eles não estavam indo para o fundo. Eles pegavam a bola e afunilavam. Quem fazia, às vezes, de ponta eram os laterais. E às vezes até os dois desciam ao mesmo tempo. Tanto Michel Bastos quanto o Jean. Muitas vezes os dois desceram ao mesmo tempo. Isso é uma visão, gente, de quem estava no estádio, observando a disposição tática com muita atenção. Então eu posso assegurar isso para vocês. Na televisão é um pouco mais difícil de poder observar esse tipo de coisa. Qual o resultado disso? A gente viu muitas triangulações pelas laterais. Os cruzamentos que aconteciam não eram cruzamentos que vinham lá da intermediária, buscando lá o lado oposto para tentar um cabeceio para o meio. Vinha sendo uma das tentativas que não estavam dando em nada. Que deu muito certo no ano passado esse tipo de jogada. Esse ano já não está mais dando, por quê? Porque está manjado. Então o Cuca teve que reinventar. Então a gente teve jogadas de ultrapassagem de lateral bastante. Triangulações, sempre com o apoio do Moisés e ou do Tchê. Então a gente viu o Palmeiras muito envolvente em determinados momentos, ofensivamente. Tanto que fez quatro gols e podia ter feito mais. O índice de finalização do Palmeiras foi monstruoso. Foram 24 finalizações, se não estou enganado. Mas a defesa está um desespero. A defesa está muito mal postada. Então, quando os laterais sobem, sobra só para o Bruno Henrique, ou nesse jogo especificamente, né, sobrou só para o Bruno Henrique tentar fazer uma cobertura e não deixar a dupla de zaga completamente exposta. Então, a gente vê que no primeiro gol, uma jogada rápida do São Paulo, o Luan dá uma vacilada. O Luan, vocês podem tentar ver no vídeo. Eu não sei se no vídeo isso fica claro, mas olhando lá de cima, foi nítido que ele faz que vai e se arrepende. No que ele se arrepende, ele perde tanto o tempo do bote quanto o tempo de se posicionar certinho para a projeção do Marcos Guilherme. E aí ele fica vendido. Aí a gente pode falar: ah, mas foi falha do Michel Bastos. Também. Só que o Michel Bastos. É um cara que estava nessa de descer para apoiar. Então, ele deixou as costas fora. Função dele, o Cuca mandou ele atacar, e mandou o Jean atacar. Então, a culpa não é do Michel Bastos, como muita gente quer que seja. Porque já pegaram birra do Michel Bastos. Se alguém tem responsabilidade no primeiro gol de São Paulo, além do esquema que o Cuca inventou, se for para apontar o dedo para algum jogador, é o Luan. Que estava mais uma vez jogando no lado esquerdo, que todo mundo já está cansado de saber que não é onde ele se sente seguro para jogar. Ele até não deixou de ganhar ou perder essa jogada por estar do lado esquerdo. Não foi uma questão de perna boa, perna ruim. Mas a confiança. E isso é importante para zagueiro, tanto para zagueiro quanto para goleiro. Então o cara precisa estar confiante para, né, dar o bote com segurança. Ele não estava confiante, ele estava jogando onde ele não gosta. Tanto que no segundo tempo, quando o Cuca inverteu os dois, não sei se vocês notaram, mas no segundo tempo o Edu Dracena trocou de lado com o Luan. O Edu Dracena foi para a esquerda, o Luan ficou na direita. E o Luan fez um segundo tempo impecável. Impecável, o segundo tempo do Luan. E o primeiro tempo foi muito ruim. Coincidentemente ou não, jogando do lado esquerdo. Mas enfim. Palmeiras muito exposto, jogando melhor, mas muito exposto. Um contra-ataque sem muita coisa, né? O São Paulo conseguiu fazer o primeiro gol. Pode dar uma cornetadinha no Fernando Praz? Saiu mal do gol. Tudo bem, era lance cara a cara, ele não tinha obrigação nenhuma de ganhar. É a mesma obrigação de pegar um pênalti. Esse lance do Marcos Guilherme, para um goleiro, ele tem a mesma responsabilidade de um pênalti. E até por isso ele se jogou muito antes do chute. Muito antes, você pode contar aí 1 ou 2 décimos de segundo, é o suficiente, né? Para o batedor, quando é com a bola em movimento, ainda que fica mais fácil ainda do que é com a bola parada. Pô, o goleiro já deu a pinta e vai para um lado e já dá o tapa para o outro. Então foi muito fácil para o Marcos Guilherme tocar para o gol. Então o Praz, ele tentou adivinhar o movimento, tentou adivinhar o canto, como se fosse um pênalti e acabou. Facilitando as coisas para o Marcos Guilherme. O Palmeiras quase tomou o segundo, né? Num lance, numa cabeçada que a bola bateu na trave e no chão, a 2 palmos da linha. E se ficasse 2-0, ia ficar complicado o jogo, né? Ia complicar. Não que fosse impossível, mas ia complicar. Por sorte, a bola não entrou. E o Palmeiras com a bola no chão era muito superior. O São Paulo, mesmo com a opção do contra-ataque, que era só o que eles sabiam fazer ontem, e aliás parece que vem sendo essa também a tendência em todo o campeonato, o São Paulo não oferecia perigo constante ao Palmeiras. Mesmo as tentativas de contra-ataque, elas morriam na marcação alta do Palmeiras. Mas quando passava da primeira linha, complicava. Então é isso que o Cuca tem que resolver. Talvez resolvendo isso, o time não seja tão insinuante ofensivamente quanto foi ontem. Esse é o tal do equilíbrio que a gente sempre fala que o Palmeiras tem que buscar, o equilíbrio entre defesa e ataque. Então ontem estava um time super ofensivo, mas muito frágil na defesa. Então está desequilibrado. O que a gente quer é que ele continue com a mesma força ofensiva e que cresça a eficiência defensiva. Num primeiro momento, isso não vai ser possível. No primeiro momento, ele vai ter que sacrificar o poder ofensivo para melhorar essa cobertura. Mas isso é coisa que vai se ajustando aos poucos. A gente já está montando o time para o ano que vem. Então, o Cuca começou um trabalho novo. Ah, não dá mais para fazer do jeito que ganhamos ano passado? Ficou manjado? Beleza, vou montar outra coisa. E ele está montando. Então, para todo mundo que pediu cabeça dele, disse que ele era refém de um esquema só, e que aí já começaram a implicar com medalhinha, começaram a implicar com calça-vinho, tudo já começa a implicar, né? Quer dizer, quando as coisas começam errado, tudo fica ruim. Então, a calça-vinho era maravilhosa, agora a calça-vinho virou, né? Então, ele está mostrando para todo mundo que não tem nada disso, que faz parte do esporte oscilar. Tem que aprender com os erros e começar de novo. No futebol é tudo muito dinâmico. Então, no futebol hoje também, outra coisa que eu falo sempre, a dinâmica tática, a evolução tática está muito mais intensa, muito mais rápida. Então, o que é bom um ano, no outro ano já está mais ou menos, e no outro já ficou ruim. Porque todo mundo estuda, todo mundo tem muita informação, tem muito vídeo, muita câmera, muito software. Então tá mais difícil manter um esquema vencedor. É o trabalho que o Cuca tem que fazer e é trabalho que a gente tem que apoiar. Ele começou a sofrer as consequências de ter sido tão bom no ano passado. Também é consequência da parada que ele precisou dar pessoal dele, que ele avisou que ele ia fazer antes de começar. Sempre friso isso, né? E agora ele está retomando. Custou um ano? Custou um ano. Custou a temporada. Se bem que eu não sei vocês, mas eu já fui para o simulador. O Corinthians perdeu no sábado, nós ganhamos ontem, e eu já fui para o simulador. Deve ser louco, né? Mas eu acho que vocês também. Vamos lá, vamos ver as besteiras que vocês estão falando. O Maurílio disse que pensou que eu não ia fazer o Periscatso. Por que pensou que eu não ia fazer? Só porque eu atrasei 5 minutos? Pô, vocês são mala também, hein? Posso nem, né, acabar de jantar, né? O time jogou bem, mas muitas falhas defensivas. Luan muito mal e Dracena também não está bem. Então, o Edu Dracena ele só fez um bote no 2 contra 3 que deu origem ao gol da vitória, só. Não, não foi só isso. Ele jogou muito bem, eu acho, no segundo tempo. Quando eles trocaram, eu acho que tem até um pouco a ver disso. O Luan estando inseguro jogando do lado esquerdo, ele passa insegurança para o cara que está do lado dele. Então, tá tudo errado quando você coloca o Luan do lado esquerdo. De uma vez por todas, o Cuca tem que parar com isso. Mas quem que joga do lado esquerdo? Era o Vitor Hugo. Vitor Hugo agora tá na Fiorentina. E agora, como faz? Você tem o Juninho, você tem o Antônio Carlos, que podem fazer o lado esquerdo. E o próprio Edu Dracena, que tem experiência suficiente para isso, embora ele não seja canhoto. É sempre mais interessante você ter um zagueiro canhoto jogando do lado esquerdo. Se não tá bom o Juninho, não tá bom o Antônio Carlos, vai contratar pro ano que vem, lógico. Vai contratar. Então tem que ver. Tá bom um dos dois? Dá para começar a treinar um dos dois? Beleza, começa. Aí quem que vai ficar do lado direito? Ou é o Luan, ou é o Edu Dracena, ou seja lá quem for. Thiago Martins está voltando. E lógico, até a Copa do Mundo a gente tem o Mina. Mas e aí? E depois? Depois do meio do ano a gente tem que ter zagueiro. Quem que vai ser o do lado direito? Vai ser o Luan mesmo? Então beleza, Luan. E lado esquerdo? Vamos definir isso aí logo, porque a gente tem um Campeonato Brasileiro para ganhar também no ano que vem. Quando a gente começa a pensar, a gente fala assim, esse ano já foi, mas aí para de pensar um pouco, né? E vira torcedor de novo, torcedor vive de esperança. E lá vamos para o simulador achar que dá para ganhar esse ano também. E na minha a gente é campeão. Na última rodada, ganhando do Atlético Paranaense lá fora. A gente já chega líder na rodada 37, aí só depende de uma vitória. O Atlético Paranaense já com o time reserva. A gente é campeão na última rodada. O Corinthians tem uma sequência muito difícil a partir da rodada 27 ou 28. São 4 ou 5 jogos terríveis para o Corinthians, que eles devem ganhar pouquíssimos pontos. Então, a tabela que foi fácil no primeiro turno, fácil entre aspas, ela vai ficar simetricamente difícil no segundo turno. Simples. O Marketing Bambi está dizendo que o aproveitamento aumentou 200% de um gol para três. Tomaram de cara. Olha que piadinha excelente do Luiz. Parabéns, Luiz. Primeira piada excelente aqui já chegou. Luan parece ter evoluído de forma considerável quando. Ah, isso aí que o Leandro Gomes está falando é o que eu falei, exatamente. Quando vai para o lado direito. E o Dracena ontem fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, porque o desarme valeu por um gol. Quase isso, né? Quase isso. Como pensar num ataque com Dudu, William, Keno, Guerra, Roger Guedes, sendo que só há vaga para três deles? Escolhendo três, cacete. Puta pergunta. Raul Vitor, como pensar num ataque com Dudu, William, Keno, Guerra, Roger Guedes, sendo que só há vaga para três? Escolhendo três, um animal. Como que você quer que seja? Ganhar do inimigo é muito bom, disse o Papini. O comportamento oportunista é histórico dos que se intitulavam soberanos. de soberano para pequenez eterna, sempre foi características desse clube de futebol. Muito bem, Carlos Papini, padrinho Carlos Papini, sempre acompanhando o Periscatso. Depois fale dessa volta do Felipe Melo. Eu não acompanhei, não consegui acompanhar o noticiário hoje da tarde, tá? As últimas notícias que eu consegui acompanhar foi até umas 3, 4 da tarde, depois sempre sai bastante coisa e não deu tempo de eu ver. Eu não sei de onde vem essa pressão, tá? Por que que esta decisão que já havia sido tomada foi revertida? Pode ser por pressão de empresário, pode ser por pressão de advogado, que poderia estar caracterizando algo que pudesse prejudicar o Palmeiras. Não sei como, porque no contrato do Felipe Melo não tem nada que ele precisa ser titular, que ele precisa treinar. Ele é contratado para jogar bola, para treinar e para ser um profissional de futebol à disposição do treinador. Se o treinador quer usar, ele usa, se não quer, não usa. É, mas óbvio, tem advogados aí que podem vir com uma teoria aí que precisa sim. Eu não sei. O negócio de danos morais, que prejudica a imagem, sei lá o que que eles vão inventar, advogada, né? Aquela coisa. Os caras conseguem dar nó em pingo d'água. Mas eu se pudesse, eu evitaria, eu manteria a decisão tomada e me livraria do Felipe Melo o mais rápido possível. O Felipe Melo, ele me lembra, em certos aspectos, o Valdívia, quando o Palmeiras tinha o Valdívia no elenco. Depois de tudo, né? Não antes. Depois que vazou o vídeo, o áudio, eu vejo ele com muitas reservas, porque ele é um cara que ele tem essa característica de ser imã de atenção. Ele quer toda atenção para ele. Ele gosta, é o jeito dele, assim como era o Valdívia. Então, daí veio a comparação. É um cara que sempre está buscando rede social para aparecer. E isso me incomoda. Não me incomodava, por exemplo, o Cristaldo. O Cristaldo, ele fazia de um jeito natural, espontâneo, irreverente e sabendo o seu lugar. O Felipe Melo, ele faz de um jeito que incomoda, ele faz de um jeito. Até pela estatura que ele tem no futebol. Talvez o Cristaldo não incomodasse exatamente porque ele era só o Cristaldo. Mas o Felipe Melo é um cara que, pô, é um cara que já tem Copa do Mundo, né? É um cara que não precisa desse tipo de coisa. Então, quando ele busca, as redes sociais, me parece um certo exagero. E eu não sei, eu tô falando de sentimento, tá, gente? De coisa que eu, assim, 40 anos vendo futebol. Não tenho nada concreto que sustente o que eu estou falando, é só uma impressão. Mas eu sinto que isso vai incomodava e incomoda o grupo ainda. Quando começa um zum, zum, zum de que vai voltar, é óbvio que os jogadores vão ficar quietos ou vão falar a favor. Ninguém vai falar, não, eu não quero. Porque o jogador não manda nada. Então, ou fala bem do cara, não, se vier vai ser muito bem-vindo, vai ser muito importante, é um grande jogador. Sempre se fala, adora falar, né? É um grande jogador e todo talento é bem-vindo. É um discurso padrão. Ou então ficam quietos. Eu acho um erro. Eu acho um erro. Eu acho que o Palmeiras não está carente na posição, não precisa do Felipe Melo. Se ele tivesse mostrado nesses 20 e poucos jogos que ele fez com a camisa do Palmeiras um futebol muito superior, aí talvez justificasse. Não foi o caso, então a gente já sabe como ele está jogando, como ele se encaixou no Palmeiras. Eu acho que ele tem muito mais a prejudicar do que a ajudar o Palmeiras numa eventual volta. Eu encaro a volta do Felipe Melo como reatar com aquela ex-namorada que você sabe que não tem futuro. Então você reata só para, sei lá, para quê? Para amarrar alguma ponta solta, né? Para se divertir mais um pouco, mas você sabe que não vai para frente. Então é mais ou menos como reatar com ex-namorada que já faliu a relação. Eu vejo a relação entre Felipe Melo e Palmeiras uma relação falida. E vejo com muitas reservas. Espero estar errado. Espero que ele volte e jogue pra cacete, se for o caso mesmo dele voltar, porque na verdade eu espero que ele não volte. Mas se voltar, eu espero que jogue pra cacete. Vou torcer a favor, não vou ficar fazendo cornetagem gratuita para falar que eu estava certo, não sou desse tipo de cara. Mas é isso que eu acho da possível volta do Felipe Melo, como me perguntou aqui o nosso amigo, que eu já perdi a pergunta. Perdi um monte de pergunta aqui, gente, que subiu, vocês falaram bastante aqui, subiu muitas perguntas. Então vamos lá. Isaac Camilo, essa dinâmica ofensiva foi muito animadora para o restante da temporada. Resta ao Cuca encaixar as muitas opções nesse esquema. É aquilo que eu falei. Foi muito animador no ofensivo, mas expõe demais o defensivo. É mais ou menos o que o Rogério Ceni, guardando todas as proporções, pelo amor de Deus. Mas é mais ou menos o que o Rogério Ceni fez no começo do ano no São Paulo, que fazia quatro e tomava cinco. Ou às vezes fazia quatro e tomava três. Não foi bem assim, né? Se bem que foi 4-2, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E ó, a gente escapou de boa, hein, naquele lance do Rodrigo Caio, hein? Porque se o cara faz 3-2 aos 30 do segundo tempo, meu irmão. Temos muita história. Vi a foto do time de 72. Como estão hoje em dia? Todos bem? E me emocionei muito. Foi o primeiro Palmeiras que vi no estádio. Temos muita história, né? Eu acho que não existe clube com história mais bonita que a do Palmeiras. Não existe. Não existe no mundo um clube com uma história tão rica, tão vencedora, com jogadores de tanta qualidade e, ao mesmo tempo, uma trajetória de clube tão bonita quanto a do Palmeiras. Então, nós que somos palmeirenses somos privilegiados por torcer para um clube tão maravilhoso quanto a Sociedade Esportiva Palmeiras. Embora as pessoas que façam o clube hoje sejam pessoas. É difícil arrumar um adjetivo aqui, mas vocês já viram que não é nada bom, né? O Isaac Camilo está querendo questionar o esquema e todo o quarteto, quiçá quinteto defensivo. Nenhuma das opções defensivas de qualquer posição tem passado confiança. Então, aí eu devolvo para você em forma de pergunta: será que o problema não é individual e sim coletivo? Se ninguém serviu, se ninguém foi bem, será que o problema não é coletivo? Não é de. Me parece muito claro isso. Então, acho que em vez de queimar jogador individualmente, nem o Luan merece ser queimado, porque a falha foi muito clara dele. Michel Bastos, gente, que queimaram o Michel Bastos ontem, errado. Além de não ter sido culpa dele, ele participou ativamente de dois gols, dos dois primeiros gols. No primeiro gol, ele foi ao fundo, deu um come no Cueva, foi ao fundo e cruzou a bola, que o William mata no peito e chuta cruzado. E no segundo gol, ele foi. Manja futebol americano, que o running back corre com a bola e vai os dois ou três na frente, limpando o trilho, abrindo o caminho para o cara correr. Ele fez esse papel ontem. O Bufarini tentou chegar no William, mas ele parou no Michel Bastos, que fez uma parede, fez a proteção. Não sei se nem se foi consciente, mas fez. E aí o William corta para dentro e mete aquela curvaça na bola. Coisa mais linda, né? Qual a sua opinião sobre Felipe Melo? Já falei. André Talita. André Talita é meio estranho, né? André Talita. Parece até a escalação que eu dou no pré-jogo, né? O jogo contra São Paulo. Conserta isso aí, André. Deixa só André Soares. Acredito que para a sequência da temporada, depois de sofrer com a retranca e contra-ataques, Cuca deve manter o esquema utilizado no clássico com dois atacantes na frente e uma linha de quatro meias. Mas não foi isso. Não foi assim que o Palmeiras jogou. Antônio Carlos não seria melhor que Edu na zaga? Depende. Depende. Se for para jogar contra um ataque mais rápido, talvez sim. Talvez ontem fosse uma melhor opção jogar com o Antônio Carlos. Mas se a gente joga com o Antônio Carlos ontem, o Edu Dracena foi o cara que foi decisivo para a vitória, né? Então, o futebol tem nuances que não dá para a gente ficar no si. Mas eu gosto do Antônio Carlos, pelo que ele mostrou até agora, as chances que ele teve, eu acho que ele foi bem. Óbvio que, dando uma chance para ele se firmar como titular, ele vai estar muito mais sujeito a falhas, né? Mas a gente só vai saber isso o dia que ele tiver essa chance. Luciano Kleiman acaba de entrar. Seja bem-vindo. Junto com ele entrou Zé Carlos Rezende, Alan Santana e Paulo André, os três padrinhos do Verdaço. Sejam bem-vindos também, malditos. E também o Everton. Duane Silos. E o Neto e o Praz. Praz, olha como que o animal escreveu. Praz com Z. P-A-R-A-Z. E o Praz, como é que faz? Só se for para rimar, né, que você fez isso. Só para rimar na escrita, né? Porque no som vai rimar de todo jeito. Você é um animalzinho de teta, né? Para escrever desse jeito. Agora, Neto, eu não sei de quem que você está falando, não. Quem que é Neto? Gostou do time, menos o Daverson, ele me irrita. Atílio Brise. O Atílio Brise, o Daverson te irrita? Faz assim, vai no banheiro, fecha a porta, bate com as mãozinhas assim na cintura, várias vezes assim, ai que raiva, fala assim três vezes e depois dá um gritinho, mas tem que vir do fundo da alma, mas bem agudo assim, aí você se acalma. As coisas que eu escuto aqui, viu? Puta que pariu. Contratou o zagueiro do Botafogo, Emerson. Puta, pois é, Luan. Eu tinha até esquecido disso. Esse Emerson Santos, né? Que veio do Botafogo. Ah, ele é reserva do Botafogo. O Matos tem essa característica. Às vezes ele fecha uns negócios mais para minar o inimigo do que para servir para o Palmeiras. E o Emerson meio que devia saber disso. Ele deve ter confiado muito no taco dele, que ele vai chegar aqui no ano que vem e que ele vai disputar a posição que ele vai ganhar. Agora, nada me tira da cabeça que o Matos só foi pegar o cara para tirar ele do Corinthians, que o Corinthians está com um problema na zaga, problema sério. Então o Corinthians ia resolver o problema da zaga de hoje até o fim do ano e o Matos foi lá e ó, melou o negócio dos caras. Furou o olho do Corinthians. E você vê que o Corinthians está realmente com problema na zaga. Né? Machucou aí o Pablo, o Balbuena vai para a seleção. Então está jogando esses zagueiro reserva do Corinthians aí. Os caras não estão dando conta. Então, para mim, foi isso. Tá? Então, eu nem estou contando muito com esse Emerson. Agora, se ele entrar nos treinamentos e comer a bola, ele ganha a posição. Mas eu não acredito que seja isso. O Cleberson reclama das bolas aéreas com alguma razão. Ontem foi estranhíssimo, né? No primeiro gol, o Edu Dracena ficou pregado no chão. Ele parece até que ele reclamou de um toque, de uma falta, mas um cara da experiência dele não podia ter parado na jogada do jeito que parou. E o Jean marcando o Hernanes foi uma piada, né? Parecia que os dois ainda estavam jogando no mesmo time, né? Como jogavam na década passada. Então, precisa olhar isso aí, né? O Davi Felipe está ironizando aqui a torcida, a imprensa, especificamente o UOL, né? O UOL fez duas manchetes ontem. Palmeiras enfia 4-2 no São Paulo, está em quarto lugar. Ah, Palmeiras afunda o São Paulo e respira. O Flamengo ganha de 2-0 do Atlético Paranaense, está em quinto lugar. Sonha com título. O mesmo portal escreveu isso ontem sobre o Flamengo e o Palmeiras. Então, qual é o critério, né? Papini diz que o Cuca fez um comentário na entrevista pós-jogo muito cirúrgico, que acho que poucos captaram. Ele comentou que buscaremos as metas deste ano, óbvio, mas que a reformulação para 18 já está acontecendo. Pô, tô falando isso desde que perdeu do Atlético Paranaense. Nessa linha, você acredita que é possível realmente a volta do Felipe Melo ou é só uma questão de risco legal trabalhista? Acho que é só uma questão de risco legal trabalhista ou de alguma outra pressão oculta. Não acredito que ele conte com o Felipe Melo para o ano que vem. O Jonathan Wallace aqui fez uma teoria aqui sobre a zaga. O Jean Lima diz que assim, se o Corinthians perder quatro jogos para Grêmio, Palmeiras, Santos e Flamengo, já encostamos neles. Pô, isso é bom de matemática, hein? Quatro jogos, 12 pontos, né? Tá 14 a diferença. Tá bom de matemática, hein, ô Jean Lima? Parabéns. Só faltou a cobertura. Pois é, e teve um lance que o Sidão rebateu errado, que foi da escola Rogério Ceni, né? E o William tentou bater de longe, só que não foi por cima. Ele tentou bater mais forte no canto e errou o alvo. Talvez se ele tentasse uma cobertura, ia ter que ser com um pouco mais de força, até porque o Sidão não estava tão adiantado quando ele deu o chute errado. Então rapidamente ele voltou ali para o gol. Então tinha que ser um chute forte, não podia ser um chutinho fraquinho, não. Mesmo que por cobertura. Eu acho que o William fez certo. E aí teve o segundo gol que tem gente que fala que foi gol de cobertura. Acho que não, né? Acho que achei o Tietchan muito fraco na marcação. Teve lances na volta da defesa que o jogador que estava atrás dele chegou antes, ele quase trotando. Como é que você viu ele do estádio? O São Paulo não teve muitos lances para a gente poder traçar com segurança o perfil dos volantes, tá? O que eu notei é que os laterais estavam subindo demais e os volantes não estavam com a coordenação apurada para fazer essa cobertura, tá? Então é meio básico isso. Quando sobe o lateral, fica o volante, às vezes fica um, às vezes fica os dois e um faz a cobertura do outro. Não estava muito bem ensaiado isso. Então, às vezes o cara tinha que correr mais do que precisava. Às vezes, essa história do voltar trotando eu não notei, tá? Mas também é aquela coisa. Na televisão é assim. Se você pega o cara no canto do vídeo e repara nele, parece que é uma tendência que está acontecendo sempre. E às vezes é só um lance isolado. Não fiquei com a impressão nem de falta de vontade, quando o nego fala, tá trotando, já fala, tá com falta de vontade. Não, não tem nada disso no Tietê. Achei que ele se esforçou, achei que o esquema ainda não tá redondo, então ninguém jogou bem, né? Bruno Henrique não foi nada bem. Também não foi mal, mas acho que precisa de ajustes, acho que precisa talvez coordenar um pouco mais com o Moisés, um reposicionamento. Quando sobe todos os volantes, se você recorre ao Moisés, acontece aquilo que eu falei, vai perder um pouco da força ofensiva. Se o Moisés fica um pouco atrás, vai sobrar um marcador. Sobrando um marcador lá, eles vão ter um pouco mais de possibilidade de neutralizar nosso ataque. Então, esse equilíbrio que o Cuca tem que buscar passa por todo mundo. Passa pelos laterais, passa pelos meias, passa pelos volantes. Bem-vindos, Marcelo Esbriça e Marcelo Meletti. E Renato Tonini também, diretamente da cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro continua lindo. Cada notícia boa que a gente tem lá do Rio de Janeiro, né? Sempre comente no Twitter. O Davi Felipe aqui faz uma teoria sobre o Felipe Melo, diz que é só para valorizar, para poder vender. Eu não acho isso, não. Eu nem sei se o Palmeiras, se alguém vai meter dinheiro no Felipe Melo a essa altura. Né? O Felipe Melo já está naquela fase de que rompe contrato e ele vai de um time para outro de graça, né? Só pelo salário. Não tem mais o valor, os direitos econômicos, chamados direitos econômicos do jogador. Wilson Souza Mago. Olha o que o animal chega falando. Edu Dracena, fala aí, cara. Tá muito mal. Os caras querem que eu fale o que eles acham. É. Fala que ele tá mal. Não fala. Não tá mal, cara. Tá mal. Ele tá desprotegido, como toda zaga. Como todo esquema. Então, assim, a maioria da torcida ou vê pela televisão ou presta atenção só na bola, mesmo estando no estádio, e não vê a distribuição dos jogadores do campo. Então só gosta de ver se o cara errou, se o cara acertou, tá mal. O cara tá mal, tá bem, tá mal. Sabe, é uma análise muito binária. Tá ruim, tá bom. É, joinha ou negativinho. Sabe, não é assim o futebol, cara. Todo time afasta os jogadores, mas só no Palmeiras isso é assédio moral. Ah, cara, nem foi mencionado isso formalmente, né? É só uma teoria, Gustavo. Então... eu confio muito no jurídico do Palmeiras, mas muito, muito. São muito competentes. Então, se o Palmeiras recuou por orientação do jurídico, é porque tem alguma coisa que realmente pode pegar. Ah, o João Paulo está falando, perguntando sobre o Luan, mais uma vez, que a história do lado direito e lado esquerdo, está muito claro para mim que é o lado direito. Aí ele pergunta, o Thiago Martins e Antônio Carlos fazem o lado esquerdo ou também preferem o lado direito? O Thiago Martins é direito. O Antônio Carlos, pelo pouco que eu vi, ele consegue jogar do lado esquerdo, mas tem que ver numa sequência, né? Eu acho que o que a gente tem certeza que pode jogar do lado esquerdo é o Juninho. O Fernando Paranhas, que já quer contratar. Não para de falar de contratar, sabe, o Fernando? Acho que agora não é hora de falar de contratação. Agora é hora da gente focar nesses jogadores que a gente tem. Quanto mais a gente fica falando de contratação, por mais que seja aqui só a gente, só entre nós, isso acaba respingando, acaba propagando e acaba chegando em jogador e tira confiança de jogador, sabe? Imagina você lá, você é o Fernando Praz. Você está treinando lá e você abre a internet, o cara, torcida do Palmeiras falando em contratar outro goleiro toda hora. Pô, você, né, por mais que você seja, né, um profissional, você desanima, cara, você fica puto, você perde, sabe, o tesão de jogar. Ah, mas ganha salário. Ah, bicho, você também ganha salário no seu trabalho e tem dia que você vai trabalhar de saco cheio, tá? Ah, mas eu não ganho igual ele. Mas você ganha. E é o que te sustenta. E é o que você deveria fazer o melhor possível todos os dias e nem sempre você faz. Ou faz. Ou você é o fodão que dá 110% todos os dias. Não dá. Tem dia que você dá uma, né, tira o pé. Tem dia que você não faz direito. E pro jogador é a mesma coisa, cara. E quando é que o jogador deixa de fazer isso? Quando ele vê que não está sendo reconhecido, que tem nego querendo foder com ele. Então eu evito esse tipo de coisa, principalmente com os caras que eu tenho muito respeito, como é o caso do Fernando Praça. Tem jogador que realmente não dá, tem realmente que estoura o saco, que, puta, por mais que a gente tente, a gente não consegue poupar. Principalmente os que fazem corpo mole. Esses eu não tenho o menor pudor em detonar, em destruir. Mas tem uns que são muito ruins, que precisa trocar urgente. Aí também não adianta querer ficar, né, torcendo para o cara melhorar, para o cara acertar, porque quando a gente chega num ponto que vê que o cara é um merda, não adianta querer ficar, sabe, vamos lá, joga aí, Palmeiras, honra a camisa. Eu não gosto de manto. Quem fala manto, eu não gosto de manto. Manto é no rei e na rainha, não é não, jogador. Manto. Mas enfim. Então, no caso do Fernando Praz, que você está sugerindo, cara, eu não quero ficar falando, não, cara. Eu torço muito para que ele renove por um ano e que no ano que vem ele mostre que ele pode ficar mais um ano e assim por diante. Agora, no que não dá para ficar querendo renovar por 2, 3 anos com um cara que já está com quase 40 anos. Aí também não dá. Então, se ele ficar fincando o pé que ele quer 2, 3 anos de contrato, eu não renovaria. Não pela capacidade dele, mas porque é um tempo muito longo para quem está com uma idade tão avançada, ele tem que entender isso. Na coletiva de ontem, o Cuca disse que vai esperar a janela europeia fechar. Caso ele não seja negociado, ele será reintegrado. Tá esclarecendo aqui o Jonathan. Acho que com essa fala dele já dá para ficar claro que ele não quer a permanência dele. Pois se fosse desejo da comissão técnica que ele permanecesse, seria reintegrado independente da janela europeia. É uma leitura perfeita que você fez, Jonathan. É muito claro que o Cuca não quer. É, ele foi chamado de mau caráter e outras coisas pelo Felipe Melo. E ele não pode. Uma coisa que a imprensa falou que nossa torcida ficou brava, mas que é verdade, é que se o Felipe Melo for reintegrado, vai ser goela abaixo do Cuca. O Cuca vai ter que engolir se isso acontecer. Não é que venha e venha com todo prazer, não é. Isso é muito claro para mim. O Gustavo está dizendo que o Felipe Melo parece que tem um assessor em mídias sociais com foco em se autopromover. Pode ser que sim, pode ser que não, mas pouco importa se tem ou não. O que importa é que ele é muito presente, mais do que deveria, mais do que a posição dele recomenda. Mauro Rodrigues disse que o time variou de maneira interessante ontem. Moisés mesmo comentou sobre a mudança de um time com perfil veloz para um time de toque de bola. Faltou só arrumar a defesa. Tenho fé que nesses dias vai se organizar. Não dá para goleada e cobrir os erros. Muito bem, parabéns pelo comentário consciente, Mauro Rodrigues. Bem-vindo, Hélio Colombo, padrinho Hélio Colombo. Temos vários padrinhos aqui, como sempre, dos 142 que estão nesse momento. Acho que pelo menos uns 40 são padrinhos. Os padrinhos, vocês sabem, são os leitores que confiam no trabalho do Verdazzo, que gostam do trabalho do Verdazzo, que apoiam o trabalho do Verdazzo e que compreendem que o Verdazzo não tem nenhum departamento comercial por trás, não tem departamento jurídico por trás. Sabe quem faz o Verdazzo? É aqui, ó, sozinho, na raça. Faz 10 anos fazendo esse trabalho. E eu preciso de apoio. Eu queria crescer mais, eu queria poder fazer mais pela nossa torcida, fortalecer mais o trabalho da mídia palestrina estando lá dentro. Então, quando vocês me perguntam o que está acontecendo, o que deixa de acontecer, eu não consigo muitas vezes responder porque eu não estou lá. Então, eu teria muito mais condições de falar para vocês se o Fernando Prass está em condição de renovar, de dar um voto de confiança para ele num contrato de 2, 3 anos, se eu estivesse vendo que ele está fechando o gol no treino. Mas eu não estou vendo o treino, não posso ver treino. Então é isso que eu queria que vocês me proporcionassem, que vocês confiassem que eu tendo essa condição, que eu chegando a essa meta de 1.000 padrinhos que eu estabeleci, eu vou fazer o melhor trabalho que eu puder, como eu já faço, só que eu vou fazer com muito mais intensidade. Vou estar muito mais presente, vou poder me dedicar todas as horas livres do dia para esse projeto do Verdazzo e não. 8 horas, mais almoço, mais transporte que eu tenho que fazer para o meu trabalho atual. Então, imagina todo esse tempo que eu dedico ao meu trabalho atual, transporte, as 8 horas de trabalho, mais o tempo do almoço, direcionado para o Verdazzo. Então, o Verdazzo seria muito maior do que ele já é hoje, muito melhor do que ele já é hoje. E ele é um dos grandes sites da mídia palestrina. Então, eu não sei o que mais eu posso fazer para convencer vocês e se juntarem a nós. Então, eu queria agradecer aqui aos 200 e quase 300 padrinhos que a gente já tem e convidar vocês que ainda não são, que estão deixando para depois, esperando sei lá o quê, né? Eu acho que agora que o time não tá rendendo, agora que é hora de apoiar, que agora que a gente precisa mesmo. Estar atuante, estar ao lado do time. Porque ficar padrinho no impulso, a hora que o Palmeiras está ganhando tudo que é jogo, é fácil, né? Então agora que é hora de mostrar que, pô, confia no trabalho, que está a fim de ficar do lado do Palmeiras. Então, os próprios padrinhos que estão aí nos comentários podem atestar que é um trabalho que vale a pena, que eles já estão acompanhando de perto já há muitos meses, alguns até há mais de um ano, na condição de padrinho. Tem gente que fala que vê o trabalho desde 2007, que é quando começou, né? Naquela época eu tinha 100, 200 leitores. Tem uns 1.000 que falam que me acompanham desde 2007. Mas tá bom. Não importa. O que importa é quem está afim de se juntar a gente agora. São todos muito bem-vindos. Quem conheceu hoje, quem conheceu no mês passado, quem conheceu no ano passado, quem já acompanha há 10 anos, todos são muito importantes. E quanto mais gente a gente tiver dentro desse projeto, mais legal vai ser para todo mundo. Felipe Melo, out! Disse o Fernando Santos. Não precisa colocar nada em maiúsculo, sabe? Não precisa. Com as laterais sendo um ponto fraco nesse momento e com essa parada de 2 semanas, seria interessante testar uma formação com 3 zagueiros? Vou lá, vamos repetir a história dos 3 zagueiros, que eu sempre falo também. Para você jogar com 3 zagueiros, você tem que ter 3 zagueiros muito melhores do que os seus titulares de meio e frente. Então, com o meio e frente que a gente tem, com a qualidade que tem esses caras, você tirar um deles para colocar mais um zagueiro, esse zagueiro tem que ser muito bom. Você já tem que ter uma dupla de zaga excepcional. E o terceiro zagueiro que vai entrar tem que ser do mesmo nível. Porque você tirar um cara bom do meio ou da frente para colocar um zagueiro mais ou menos, é muita burrice. É muita, muita, muita burrice. Você tira a qualidade do time e deixa ele mais defensivo. Ah, mas colocar zagueiro no lugar de volante ou de meio ou de atacante não necessariamente deixa o time mais defensivo. É verdade. Mas você vê dois laterais fodões que vale a pena jogar com 3 zagueiros, porque esses laterais são super apoiadores e não é nem o caso do Jean, nem o caso do Michel Bastos e nem o do Egídio. São caras que têm características ofensivas, mas que não são aquele lateral que faz a função de ponta, que cruza na cabeça, que é esse cara que a gente precisa. Se a gente tivesse 2 caras assim nas laterais, eu acho que poderia pensar num esquema com 3 zagueiros, mas não é nem um caso nem outro, quer dizer, a gente não tem 3 super zagueiros e não tem super laterais que, sabe, façam essa jogada de ponta. E outra, acho que a gente está precisando de um centroavante cabeceador, porque o Borja, que é o nosso 9-9, o centroavante do oficial, ele tem pouquíssimos gols de cabeça na carreira, se vocês forem buscar as estatísticas dele aí, ele é um cara que faz gol por baixo. E o Daverson também, né? Até agora não mostrou nada de poder de cabeça. Então, não sei, gente. Tô curioso para ver as soluções que o Cuca vai arrumar. Tá? O Thiago Brescovic dá uma opinião técnica aqui, de advogado. Então, quem quiser, leia, porque não adianta eu comentar, porque para mim é grego. Luiz, na analogia da namorada com o Felipe Melo, é como se você tivesse recebido o 14º salário ou ganhou uma boladinha na loteria, daí ela quer voltar. Aí você só aceita se for tonto. Para usar uma expressão família, né? Tonto. Mais ou menos isso, né? Joseudes. Ah, Joseudes, que corpo mole, para com isso, Joseudes. Ô, Joseudes, Joseudes! Para com essas histórias de corpo mole, caralho. Para de, ai, querem derrubar, ai, corpo mole. Tem um cara, eu não gosto de falar dos outros, porque cada um tem seu jeito, cada um, né? Tem um cara desses que fala do Palmeiras que para ele tudo tem uma razão oculta, tudo ele sabe, um negócio que está acontecendo ali por trás, e eu avisei que tinha... Parem com isso, cara. Parem com isso. A gente tem um profissional fodíssima lá no, na academia, todos os dias, chamado Cícero. O Cícero Souza é um cara que, desde que ele chegou no Palmeiras, não tem uma nhenhenhé de vestiário que ele já não chega, já não resolve, já chama. Se precisa, coloca o técnico pro cara, os dois resolvem. Nhenhenhé vai ter toda hora. Agora, igrejinha, jogador se reunindo no canto e falando assim: vamos jogar mal para derrubar o Té. Isso não existe no Palmeiras mais. Já existiu muito. Acho que em outros clubes ainda existe. No Palmeiras isso não existe por dois motivos. Primeiro, que tem uma supervisão muito severa. E porque ninguém quer arriscar sair do Palmeiras, cara. O Palmeiras paga bem, paga em dia, tem uma puta estrutura, é candidato a título todo ano. Não ganhamos esse ano, ano que vem a gente começa sendo candidato a título de novo. Quem que quer sair do Palmeiras? Sabe? Não... Jô, como é que é? Esqueci teu nome, Joseudes. Joseudes! Para de falar besteira, meu filho. Acha que o Bambi cai? Não sei. Tô torcendo, mas tô torcendo muito. Tô torcendo igual vocês. É difícil falar na rodada 22 se acho que cai, acho que não, porque, cara, quem tá no décimo lugar, se entrar numa fase ruim, entrar numa espiral negativa, entra no Z4. É difícil, cara, é difícil de falar isso. Hoje, eu acho que dá para palpitar assim com um pouco mais de certeza a partir da rodada 30. Ainda tem chão. Até porque também as rodadas estão mais distantes agora. Tem muito jogo de Copa agora. Vai ter dois jogos da seleção, depois mais dois em outubro, novembro. Então as rodadas estão mais espaçadas. Então, assim, nossa, mais uma sorte que o Corinthians deu, né? O Corinthians entra na fase ruim e pega um intervalo de 12 dias. Os caras são rabudo, né? Os caras são rabudo. O legal era que os caras estão em fase ruim agora, que tivesse jogo, três jogos por semana. Que daí ia ser mais difícil, os caras iam perder mais pontos. Então é muito difícil falar agora sobre perspectiva baseada no momento atual. Olha lá, Papini já colocou o link. Cliquem no link aí do Papini. Tira o escorpião do bolso aí, ó. Rodolfo de Carvalho pergunta sobre o gramado. Cara, eu assisto o jogo lá da Superior, né? Então é difícil falar do gramado. A distância parecia bom. O que acontece? Porra, eu não sou engenheiro agrônomo, Rodolfo. Rodolfo, meu filho, eu não sou engenheiro agrônomo. Por que que você acha que eu vou poder te responder sobre o gramado, seu animal? Acho que era você que está comendo o gramado ali e está fazendo buraco. Cacete. Gostei do Michel Bastos, e você? Acho que ele defensivamente ficou vendido por causa do esquema e ofensivamente ele foi muito bem. O Levi disse que do time de ontem mudaria o Borja, colocaria o Borja e tiraria o Daverson. O Thiago Santos na posição do Bruno Henrique. São opções. Acho que depende do time, do adversário, o Borja vai ser mais útil do que o Daverson. Fale sobre o Borja. Borja não jogou ontem. Não deixa de ser, né? Falei sobre o Borja. Veiga e Johan podem ter mais oportunidade no ano que vem. Por que não esse ano? Por que que você está condenando os meninos ao ano que vem? Levi Alves, condenando os meninos. Joseudes, de novo essa pergunta, Joseudes. Duas vezes a pergunta do prazo. No 4-4-2 não seria melhor o Borja? Não foi 4-4-2 ontem, Marcos Roberto. Marcos Roberto! Não foi 4-4-2, Marcos Roberto. Oh, mas como vocês são dromedários? Puta, já acabou, meu. Olha lá. Acabou. Senhores, prazer, né? Fazer um periscato depois de um 4x2 em cima das meninas. Elas borraram a maquiagem. Elas quebraram todas as unhas. Estão desesperadas com o rebaixamento. Não sei se vão cair ou não, mas está muito divertido ver esse desespero, esse choro, essas, né, os chiliques. Isso tá. Não fizemos nossa parte totalmente no campeonato, porque a gente deu 3 pontos para elas lá, mas ontem a gente fez bonito a nossa parte dentro de casa e com goleada, o que é mais importante. Então a gente coloca uma crise. Já não que não tivesse, já tinha crise, de piora muito mais a crise que está rondando lá do lado deles, agora é só torcer. Infelizmente a gente não tem mais jogo contra eles esse ano, mas vale a torcida. E vale a torcida também para a gente acertar o nosso time e ir ganhando os nossos pontos. Se a gente chegar em 77 pontos, a gente vai ser campeão, porque o Corinthians não vai chegar no 77. A gente tem que fazer a nossa parte, ir ganhando jogo a jogo. Nem pensar mais em dar 3 pontos para Chapecoense, para Atlético Paranaense, para esses times de bosta. Tem que ganhar tudo. A gente pode se dar o luxo de dar um ou dois tropeços até o fim do campeonato. E olha lá, se a gente chegar nos 77 pontos, podem escrever aí. Anotem, né? Como vocês gostam de falar. Anotem aí. 77 pontos é campeão. Tá certo? Sexta-feira tem mais um Periscatso. Muito obrigado aí pela companhia de vocês em mais esta segunda-feira, e daqui 4 dias a gente volta. Tchau.